A Liga da Justiça lhe dá boas-vindas. O dia que você esperava chegou. Seu nome vai vigorar ao lado dos grandes. Sua capa vai se tornar conhecida em todo o mundo. Amanda Waller e seus planos malignos não foram suficientes para acabar com os heróis da Terra. Em meio às cinzas, surge uma nova iniciativa. A Liga da Justiça agora é sem limites. Todo herói em atividade foi convidado para fazer parte dela, inclusive você. Boas-vindas à Liga da Justiça sem limites.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para ouvir sobre Justice League Unlimited RPG. Quem não conhece a D20 Culture, que hoje em dia é um grupo que está muito grande, eu conheço essa galera lá do passado, do período do selo D20. Eles tinham uma revista chamada D20 Saga, que era uma publicação maneira, muitas ideias de aventura, muita coisa para o Jogo do Dragão, da edição da época. Daquela tempo para lá, eles deram uma sumida e de uma hora para outra apareceram gigantescos, pô, aliados lá com o Fábio Porchat, por todas as mídias, e estão conquistando, brigando pelo seu lugar dentro do mercado. De uma hora para outra, a gente toma um susto, porque a gente descobre que eles não só vão lançar um jogo novo, mas que é um jogo baseado no universo da DC, com o selo oficial, com aprovação. A gente está realmente chegando num outro patamar dentro da brincadeira. Tive o prazer de convidar e ter a oportunidade de trocar uma ideia com um dos autores do jogo, Lucas Conte. Para quem não lembra, Lucas Conte foi 3 vezes premiado com o Goblin de Ouro pelo Mojubá, não tem muito tempo. E vai ser ótimo trocar essa ideia com ele aqui, que eu já dei uma olhada no Fast Play e tô querendo saber mais, porque o projeto tá muito legal, cara. Muito bom, Lucas.
Fala aí, Pedro. Tudo bem, cara? Como estamos?
Tudo certinho, cara. Me conta um pouco da experiência primeiro do seu lado. Como é que de uma hora para outra você virou e, porra, vou escrever um jogo da DC?
Cara, isso aconteceu de uma forma bastante inusitada, porque no Goblin de Ouro, no DoF de 2024, depois que eu recebi os Goblins de Ouro, fiz meu discurso lá e tudo, o pessoal da D20 se aproximou de mim depois, queriam trocar uma ideia, a gente trocou números e tal, eu já tinha pedido para escrever para a D20 Saga deles, que é a revista deles que hoje em dia é online, né? Eu já tinha pedido para escrever uns artigos para lá e tudo mais, aí o Peterson, que é o cabeça da D20, pegou meu número, a gente trocou uma ideia, e ele me chamou para ter uma conversa, assim, porque ele tinha vários projetos. Ele tinha me falado que tinha fechado com a Warner, que tava com bastante projeto para vir, e que ele precisava de gente pro game design, cara. Ele tinha já conhecia o Fullmetal Cria, pegou para conhecer o Mojubá depois do prêmio, gostou do... As palavras dele, ele gostou de como eu falei lá no discurso, viu que tinha alguma parada em mim, me chamou para participar, cara. Então foi assim, muito do nada, né? Foi pós-prêmio, me chamaram para trocar uma ideia, mais ou menos um ano atrás, um ano e pouco. E agora aqui estamos, né? Escrevendo para o jogo oficial da DC Comics.
E como é que esse jogo foi parar na mão da D20 Culture? Eles é que correram atrás, entraram em contato com a Warner?
Cara, foi. Eles levantaram essa bola com a Warner, né? Ficaram um tempo tentando pegar algumas IPs, apresentaram o trabalho deles pra Warner. Eles conseguiram e começaram com o board game do Senhor dos Anéis, o Inimigos da Terra-Média, né? E aí foi um financiamento coletivo aqui no Brasil também, deu super certo. A galera do board game abraçou total o jogo, tem uns... Os designers muito bons no jogo também, a galera que fez Zombicide, se eu não me engano, sabe? Então, é um jogo com bastante cacife, assim. A Warner fechou essa parceria e estamos aqui, né? Eu não tenho muitos detalhes do por trás, dos pormenores, mas eu sei que mais ou menos por cima foi assim. Eles foram atrás, negociaram, mostraram o serviço, conseguiram e estão aí agora.
Tá aí a comprovação de que quem ganha Goblin de Ouro acaba conquistando mais espaço no mercado.
Demais, acho que as pessoas até subestimam muito o poder de você ganhar um prêmio, porque fica uma visibilidade muito grande, sabe? Quando você ganha, você sabe bem como é que é, você também ganhou vários com o Cordel, mas abre muitas portas, né? Então você ganhar prêmio é um palco muito grande, né? Uma visibilidade muito, muito grande que você recebe ali. E aí é saber fazer bom uso dela, né, cara? Porque é uma janela de tempo por curta, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde as novidades ficam velhas muito rápido, sabe? Então, você tem que saber aproveitar bem esse tempo que você tem. Esses, muitas aspas, 15 minutos de fama, tem que ser bem usado, sabe?
E um baita desafio, porque o RPG da DC, eu lembro da época da Mayfair, lá atrás. Sim, tinha um sistema que brigava bem com o da Marvel. O Marvel usava aquela tabelinha colorida lá do Phase Rip. Para quem não sabe, esse Phase Rip era o nome dos atributos, da grandeza dos atributos. Era Feeble, Average, Strong, por aí vai. Agora não vou conseguir lembrar todos. E o da DC, ele tinha uma questão por outro lado, porque ele tinha um sistema mais fechadinho. Enquanto o da Marvel é uma coisa mais aberta, mais chegar, jogar, brincar e sem compromisso, o jogo da DC levou a gente a pensar numa outra escala. E como é complicado você trabalhar, por exemplo, com essas ordens de grandeza. Eu posso jogar com um cara normal lá, de repente botar o... A gente brincava muito porque na época o Alfred, ele tinha o dobro da força de um humano normal. Porque era sempre assim, a progressão era sempre do dobro, do anterior. Né? Então, o normal humano era 2 e o Alfred tinha 3. Ele tinha o dobro da força normal. Mas, brincadeiras à parte, ele fazia você pensar numa série de maneiras o jogo. É um jogo que está datado, ele é um sistema pesado, não sei se ele fluiria tão bem hoje, mas eu acredito que ele tenha servido de referência para vocês começarem o trabalho, não?
Foi, principalmente no sentido de quando você vai fazer um jogo de supers, é como você falou, você tem que pensar no cara que vai ser um cara que tem um pedaço de pau e no cara que vai ser um kryptoniano à la Superman. E o sistema da DC fazia isso bem porque, como você falou, os números eram exponenciais. Então era fácil de você entender. Se você via que o humano tem 2 e, sei lá, um Brutamontes tem 10 de força, você sabe que ele é forte pra caramba, né? Trocentas vezes mais forte que um humano comum. A partir daí a gente foi pensando no jogo, né? A gente queria que desse pra você jogar em níveis de poderes diferentes, mas de uma maneira que não quebrasse muito o jogo. Então, por exemplo, no mesmo grupo você vai ter um cara que, como eu falei, tem um pedaço de pau, é um humano com um pedaço de pau, você vai ter um cara que é mágico, um kryptoniano e um cara que tem um exoesqueleto. Todos eles, apesar de terem poderes diferentes, eles estão no mesmo tier de heroísmo. Essa é a grande questão do jogo, né? É uma pegada meio Justiça Jovem, que tinha o plano do Superman, tinha o Kid Flash, tinha o Aqualad, tinha o Robin, e todo mundo era mais ou menos herói igual. Porque eles eram heróis iniciantes e estavam naquele mesmo nível de heroísmo, sabe? Mesmo que um fosse um pouco mais forte que o outro voava e um não, etc. Todo mundo era mais ou menos um herói iniciante ali. O jogo a gente dividiu pelos tiers dele, sabe? Então você tem o tier que começa no D, que é o ano 1, são os heróis mais basicões ali, até o tier S, que é o tier supremo, assim, da trindade. Superman, Mulher Maravilha, Batman, todo esse tier. Então é um pouco nível de poder também, mas é principalmente o seu nível de heroísmo, sabe? A DC, eu acho que ela tem muito isso de figuras que passam a própria vida, sabe? O Grant Morrison dizia isso. O Superman tá aqui 60 anos antes de mim e vai continuar 200 anos depois de mim. Então são essas figuras que surpassam, né, que passam a própria vida, a própria existência, são praticamente deuses. Então o Xia se representa um pouco isso. Então você pode ser um kryptoniano que vai estar no tier D. Você acabou de descobrir seus poderes, está começando, sabe? Não entende muito bem como é ser um herói ainda, né? E vai subindo de tier até chegar no tier S, que é equivalente a Superman, o Batman, Mulher Maravilha em nível de heroísmo no mundo. E o grupo todo está no mesmo tier. A gente fez questão disso, para você não ter um personagem lá, bem rasteiro, com um personagem muito fortão. Todo mundo ali é um time, e aquele time tá mais ou menos no mesmo nível de poder. Então você tem o tier D, que é o ano 1, o tier C, que são heróis locais, o tier B, que são titãs, o tier A, que são melhores do mundo, e o tier S, que são, tipo, supremos, guardiões cósmicos, sabe? Então o grupo todo joga no mesmo tier.
E aí você consegue garantir um equilíbrio maior entre os personagens dos jogadores, né? E aproveitar isso para, a partir do patamar, deixar o jogo de uma maneira mais simples. Tá trabalhando sempre dentro de uma escala, vai ser mais complicado do jogo quebrar. Eventualmente, o jogo pode quebrar em alguns aspectos, porque a galera quer brincar. Vou fazer um jogo do meu herói bundão que vai fazer dupla com o Batman, né? Nada é impossível. Sim, sim. Mas como a proposta aqui é respeitar certas questões que o RPG só conseguiu amadurecer nos últimos 10 anos... Você tem esses simplificadores, né, que no final permitem que você possa se divertir bastante sem deixar a coisa complexa demais.
E uma variabilidade grande de personagens também. Você pode, de novo, você pode ter o cara que ele é um arqueiro e um cara que tem a força de aceleração no mesmo time, mas se eles são do mesmo tier, né, ambos o tier D, eles vão estar mais ou menos iguais ali em coisas que eles podem fazer no jogo, sabe? Então não fica uma disparidade muito grande.
E eu acho legal você colocar a grandeza de caráter como uma coisa que está estabelecida dentro do tier, porque não é uma questão só de ser super, de ser porra da porrada,
não,
fazer
não.
acontecer, é ser um cara iluminado, né?
Sim, o Justice League Unlimited é porque a gente está seguindo o canon atual da DC, da linha Sem Limites, né? Que todos os heróis da Terra agora são convidados a participar da Liga da Justiça, incluindo os personagens dos jogadores. Então é um jogo que vocês são heróis por excelência. É um jogo sobre heroísmo, a gente divide o jogo em cenas de combate, cenas de salvamento, sabe? Tem certos poderes que dão bônus exclusivamente em cenas de salvamento, então não é só você, sei lá, você tem super velocidade, não é só você bater mais rápido no cara. Em cenas de salvamento você vai ganhar X bônus quando você agir de maneira rápida. Então é um jogo que a gente... Não é um jogo só sobre supers. É um jogo sobre super-heróis, sabe? Com ênfase no herói. Os personagens dos jogadores são chamados de heróis, né? Então é um jogo sobre tentar ao máximo fazer a coisa certa.
Os conceitos, eles estão bem originais, assim. Eu gosto muito da ideia de que tanto o mestre como os jogadores, eles não estão só interpretando um personagem ou gerenciando o mundo, mas eles estão administrando uma história em quadrinhos. Então você tem conceitos novos, né? O mestre, se não me engano, ele chama editor.
É o editor.
Os jogadores também podem ter pontos de roteiro para poder fazer alguma coisa.
Sim, sim, eu acho que é um jogo que é super-heróis e ele não tem vergonha, não tem medo de ser um jogo sobre história em quadrinhos. Eu trabalhei na indústria de quadrinhos aqui no Brasil, né? Trabalhei editando alguns títulos lá de fora e tudo mais, então eu vivi um pouco o mundo dos quadrinhos aqui, né, cara? E quando eles me passaram esse jogo, eu falei, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir pra uma estética, né, pra uma linguagem de quadrinho. Então, não é o mestre, não é o narrador, ele é o editor da história. Porque é o editor quem dá o pitaco, que faz o corte, que faz a sugestão, sabe? Então, o jogo vai muito nessa dinâmica, ele tem pontos de edição, que é o contraponto dos pontos de roteiro, que a gente já vai chegar lá, mas é toda a... Todo o linguajar do jogo, ele é voltado para essa ideia de quadrinhos e para uma ideia de heroísmo também. Então, de novo, o Tier D é o ano 1, né? Que é um título muito comum em histórias em quadrinhos para quando o herói está começando. O primeiro ano dele, sabe? Sei lá, o Tier A, Os Melhores do Mundo. É um título de uma linha muito longeva na DC, né, cara? Geralmente é do Batman e do Superman. Então, a gente pegou esses nomes, essas referências de quadrinho. Quem é fã vai se deliciar com o jogo, de cada página que você virar vai ter uma referenciazinha ali. Eu acho que a gente precisa, né, quando a gente faz um jogo, é importante que a gente una a estética, o linguajar do jogo com as mecânicas que a gente traz, com a vibe que ele quer passar, porque é um facilitador muito grande, né?
A Marvel começou falando de heróis individualmente na série cinemática deles. Então, no começo, era uma história só do Homem de Ferro, é uma história só do Thor.
Sim.
Mas a DC, quando começou os filmes já para esse primeiro do Super-Homem, ele já te diz, não, esse é um mundo da DC que acontece coisa o tempo inteiro. O auge da saga ou todos os elementos importantes estão ativos desde o começo. Então, ele não tenta ser tão parecido quanto a Terra, como a Marvel faz. A começar que ele se vale de nomes de cidades que não existem.
Sim, então, que pra mim é um facilitador muito grande, né, cara? Você ter a cidade que você pode criar em cima ali, desenvolver ela completamente, né? Eu acho que é muito mais prático e é um mundo de heróis, de novo, é um RPG que não tem vergonha de ser um RPG de quadrinhos. E não esperem uma história tão pé no chão assim. Eu até brinco com o Mark Wade, que tá trabalhando com a gente, que por a gente ser brasileiro, né, tem aquela cultura de telenovela, assim, embrenhada na gente, sabe? Aquela cultura de novela cheia de reviravolta, cheia das histórias mais malucas, assim, das maiores doideiras, né? Numa história que é supostamente pé no chão, a gente cresceu vendo isso, nossos avós cresceram vendo isso até. Lembrando da nossa cultura, histórias em quadrinhos são nada mais que histórias de novela onde as pessoas voam e atiram raios, sabe? Então, acho que a gente conseguiu trazer essa maluquice de quadrinho muito bem para a história, que se reflete em uma das mecânicas do jogo, que é o dado de crise, que a origem dele é uma história engraçada também, né? Porque você está falando do Phaser Rip aí, que os atributos são... O nome vem dos atributos. No RPG da Marvel, que lançou em 2023, eu acho, o Marvel Multiverse Roleplay, os atributos fazem o acrônimo Marvel. Então, é Might, Agility, eu acho que é Resilience, vai fazendo Marvel ali. Quando eu vi aquilo e eu tava fazendo jogo da DC, eu falei, putz, acho que nessa eles levaram, né, cara? Porque não dá pra fazer uma parada de atributo com duas letras, sabe? Só o D e o C. E eu falei, mano, tem que ter alguma coisa com DC nesse jogo, que, sabe? Que seja a sigla da parada é o DC. E eu falei, putz, é o dado de crise. DC tem crise o tempo todo, e aí a gente tem o nosso DC, que é o dado de crise, que eu vou explicar como é que são os pontos de roteiro, né? E já explico como é que são o dado de crise. Pontos de roteiro são essa moeda do jogo, sabe? Pra quem curte Fate aí, por exemplo, lembra os pontos de destino, que são pontos que você pode pegar, você pode ganhar para usar, para forçar a barra da narrativa. Bem história em quadrinho mesmo. A gente teve essa ideia porque hoje em dia todo mundo fala muito isso de o personagem está com armadura de roteiro. Ah, foi o roteiro que quis, o roteiro que forçou, então eu falei, pronto, nossa mecânica tá aí. Então aquele momento que você é um cara sem poder nenhum, que o Kryptoniano te dá um mega soco ali, né, cara, só um soco do Zod, você é só um cara humano que atira arco e flecha, você pode usar um ponto de roteiro para falar, não, eu tô usando minha armadura de roteiro e eu não vou, eu tô com alguma, tem um pedaço de armadura no meu peito que é anti-Kryptonianos, né, feito de Kryptonita, sei lá, que impediu de levar essa pancada, sabe, e agora eu aguentei soco, tô de pé ainda. Então os pontos de roteiro, eles vão quebrando as convenções da narrativa. A questão é que se você forçar muita barra das paredes do roteiro, você vai rolar um dado de crise, porque o multiverso não aguenta tanta, né, forçação de barra ali. E aí quando, tem um contadorzinho de pontos de roteiro que você tem que rolar um D6, igual o número de pontos de roteiros foram utilizados naquela sessão. E isso é coletivo. Então se você usou 2, você rola o D6. Se tirar 2 ou menos, dado de crise. Se você rolou 6, né, usaram pra caramba a sessão inteira, vai ter um dado de crise independente do que aconteça. Funciona meio que como a torre de Jenga do jogo, porque todo mundo fica tenso quando usa ele. Todo mundo fica na beirada do assento, falando, pô, será que vai rolar o dado de crise agora? E o dado de crise é um D20 com 20 opções de maluquices de quadrinhos que acontecem. Então você quebrou lá as paredes do roteiro com seus pontos, rolou o dado de crise, e aí você rolou, sei lá, 7 no dado de crise. E aí deu uma mudança de corpo no estilo Sexta-feira Muito Louca. Você troca de ficha com o jogador à sua esquerda até o final da cena. Ou, sei lá, você tirou 12, abriu um portal pro passado e começou a aparecer um monte de dinossauro no meio da cena ali. Ou um vila, sei lá, o Attila Uno aparecer que ia conquistar a Terra do nada, sabe? Então são vários clichês de quadrinho que rolam, assim. Tem coisas boas também, os heróis podem ganhar algum poder novo, né? Alguma parada assim. Mas o negócio é que o ponto de crise rola no máximo até o final daquela sessão, né, pra não ficar uma parada aqui tão disruptiva assim. Mas é bastante disruptivo no melhor dos sentidos. Faz lembrar que é um jogo de história em quadrinho ainda. Então você tá lá naquela história muito noirzona, né, investigação, assassinato, não sei o quê, e de repente, putz, invasão alienígena. E aí vocês têm que lidar com isso e inserir isso na narrativa, sabe? Será que os alienígenas são eles que estão assassinando os outros? São eles que estão invadindo? Eles estão tomando os corpos das pessoas? Ou eles são só uns ETs cabeçudos verdes que estão chegando com armas a laser e destruindo tudo? O dado de crise é uma parada que a gente ficou muito orgulhoso de criar, cara, pro jogo. Ficou bem maneiro. Deixa todo mundo tenso todas as sessões.
O aspecto do imponderável, ele é maravilhoso. Eu que adoro improvisação dentro da mesa, ali você não tem muita certeza do que está acontecendo. E tudo bem, porque o jogo já foi construído dentro desses parâmetros. Forçando os mestres que sejam meio que controladores demais a meio que tentar se virarem.
Se adaptar.
E vamos falar um pouco dos usos do ponto de roteiro. Você pode usar para garantir um sucesso. Você pode sobreviver a uma coisa impossível, pode reescrever o roteiro, fazer um retcon. Como é que são essas aplicações?
Então, cara, os pontos de roteiro, assim, você usa ele, né? Você tem duas formas de usar. Você pode simplesmente declarar que está usando e aí pode acionar o dado de crise, ou você pode usar algum... O jogo tem arquétipos, né? Você não tem classes. Então você tem arquétipos ali como o Cavaleiro das Trevas, que é o personagem a la Batman. Você tem o Campeão da Manhã, que é o personagem estilo Superman. Você tem o Herdeiro do Manto, que é aquele personagem que pegou, né, a roupagem do seu antecessor. Então você tem esse tipo de arquétipo. E cada arquétipo também, se você fizer alguma coisa clichê daquele arquétipo, você recebe um ponto de roteiro que você pode usar à vontade, sabe? Por exemplo, tem um personagem lá que é o recém-chegado, que é o novato, né, da equipe. Tipo, ele é, não só da equipe, mas ele é novato nessa coisa de ser herói. Ele tem uma habilidade que se chama, só eu achei isso estranho, que quando ele começa a listar tudo de esquisito que aconteceu na sessão até agora, tudo super, super estranho, a lá história de super-herói, ele ganha um ponto de roteiro pra usar. E aí, por exemplo, o ponto de roteiro você pode conseguir um sucesso automático, como você falou, né? Você fala, não quero rolar, quero só usar meu ponto de roteiro. Você pode usar armadura de roteiro, que você literalmente sobrevive a alguma coisa que iria te derrubar. Então, sei lá, um dinossauro te deu uma rabada e te jogou do outro lado da cidade. Aí você usa e fala, putz, eu ainda bem que, sei lá, tinha um paraquedas aqui no meu centro de utilidades, abri, consegui amenizar o impacto.
Ou então voei longe e caí em cima de um toldo, e aí...
Sabe?
Aliviando.
Eu caí na fábrica de pula-pula, cara, que sorte, sabe? Esse tipo de coisa. E o retcon é você fazer uma coisa meio... Tem um jogo que eu gosto muito, que é o Blades in the Dark, que ele usa a mecânica de flashback. Que aí você fala, não, eu tinha bem o que eu precisava aqui desde o princípio, sabe? Então, por exemplo, eu não sei, falava, putz, cara, A gente tá lutando contra o Zod, a gente tá apanhando. Seria muito bom se eu tivesse um spray de kriptonita no meu bolso, sabe? Aí você faz esse retcon, conversa com o editor e fala, não, eu tava aqui o tempo todo, eu já tinha trago, já tinha me preparado pra isso.
Você pode fazer um flashback e você encontra, de repente, o Batman e ele fala, olha, eu não tenho muito aqui não, mas se você vai enfrentar esse tipo de cara, pega isso aqui e leva. Contrapartida,
exatamente.
Vai pedir uma ajuda pra algum outro momento posterior.
Aperta esse botão quando vocês precisarem que o Batmóvel vai lá buscar vocês. Eu sei que é uma luta difícil, sabe? Alguma coisa assim. Então é um jogo que ele tem muito essa pegada narrativa nele, sabe?
É. Eu gosto das frases, eu me preparei pra isso. Então, felizmente, sim, eu conheço alguém. Então, espere, eu sei a fraqueza dele. E tem o aspecto da página dupla, né, cara? Porra, como é que é isso?
Sim, cara. Isso, o crítico, né? Tem um jogo do Thiago Rosa, lá da Jambô, que chama Karyu Densetsu. E o jogo dele é sobre mangá de porrada. E o crítico nesse jogo se chama Splash, né? Que é um splash page de mangá, quando você faz as duas páginas. Eu falei, cara, isso da página dupla é muito, 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 muito legal. E precisa chamar, não pode só chamar crítico. Você tem que tirar um crítico quando você deu, sei lá, você é um velocista, você tem que correr ao redor do mundo para entregar a cura para uma criança que tá com uma doença que era considerada incurável até ontem, lá no Japão, por exemplo. Aí você tira um 20 quando você vai correr para fazer isso, você tira uma página dupla, sabe? Vai ser aquela página spread, assim, que abre no quadrinho com a arte sinistra e você consegue da melhor forma possível, entende?
E o editor junto com o jogador podem elaborar o que, que tem na página dupla. Aqui tem uma cena que acontece isso, aquilo.
Sim, eles fazem a montagem da cena, né?
O sistema, ele, óbvio, ele tem, imagino que tenha sido uma das requisições básicas, que era usar o D20 como dado principal. Mas ele usa outros dados.
É, o nome da empresa, né? ele usa outros dados. A gente usa o D20, mas a gente tem uma abordagem bem moderna com ele, né? Eu acho que tem uma nova leva de jogos D20 que trazem um feeling moderno para um sistema já clássico, cara. Então, o Cosmere do Brandon Sanderson, que tá vindo aí pela Tria, né? Tem o Draw Steel também, que é do pessoal da gringa, que eu não sei se vai vir pro Brasil ainda. Mas até o Lancer um pouco, né, que é um jogo super crunch, mas ele é muito moderno também no sentimento dele, ele é um jogo D20. Então, o Pathfinder 2ª edição, tanto que o nosso jogo, ele também usa três ações como no Pathfinder, sabe? Então ele é um jogo D20, mas ele tem uma base muito sólida desses D20s modernos, né, que estão tão em alta hoje em dia. A gente conversou que até agora é um sistema bastante narrativo mesmo, né, cara? Você viu que tem um sistema que ele não faz questão. Ele tem um crunchzinho, mas não é aquele crunch de você contar quadrados. Então, ele tem um tom tático nele, porque ele tem três ações também, ele tem zonas de movimento, né, que você se movimenta ali pelo jogo, mas ele é um D20 bem role acima, né, e você consegue, basicamente. Mas a gente também usa, para facilitar ainda mais o jogo, a gente usa alguns dados de base por tier para você causar dano, por exemplo. Então, no tier C e D, você causa um D6 de dano, né? No tier B e no A já muda para um D8. E aí no tier S você vai estar causando um D12 de dano, independente do seu poder. Então, por exemplo, um cara que ele é um combatente a la Batman no tier S, o básico dele é um D12 de dano já, sabe? Diferente de um kryptoniano no tier D, que ele vai dar um D6 de dano. Isso na base, sem contar os poderes e tudo. Mas isso foi uma maneira que a gente achou de balancear mais facilmente. Que a gente fala, olha, vocês podem ser um grupo que acabou de começar, mas vocês são um grupo de tier D de ano 1, mas tem um cara que tem força de aceleração, o outro que é kryptoniano, o outro que tem o anel da lanterna, um que faz magia. Pode ser o que for ali naquele grupo, sabe? Um metal humano que controla fogo, mas se vocês forem lutar contra o Batman, que é um cara do Tier S, é outra parada, cara. Vocês não vão conseguir. É muito difícil, vai ter que gastar muito ponto de roteiro pra vencê-lo, sabe? Essa é a dinâmica do jogo. O Batman tem aquela aura de que ele é o Batman, né, cara? Não tem. Mesmo que, ah, não, eu tenho super força, eu sou super rápido, eu vou tacar um gelo nele, ainda é o Batman, mano, sabe? Tem coisas ali que ele tá literalmente em outro patamar. Então, o jogo que ele usa é D20, é uma D20 mais atributo contra a tensão, que a gente chamou, né, a dificuldade. E aí, como é que funciona os atributos, né? Você tem a potência, que é meio que seu poder, meio não, é seu poderio bruto. Você tem sua agilidade, que mede seus reflexos ali, né? Você tem sua precisão, que é mais ou menos sua técnica, seu treinamento, quão acurado você é. Você tem a sua resistência, que mede, né, o seu porte, ali, o quanto você aguenta. Você tem seu espírito, que é a sua força de vontade. E você tem sua mente, que é a sua inteligência. Então são esses 6 atributos. É um D20 esses atributos, role a mais do que a dificuldade consigo o que você está buscando. Os combates é a mesma coisa, né? Então a gente tem esse estoque tático das três ações ali, que mudam bastante o feeling do jogo. Você tem que pensar muito bem o que você vai fazer, né? Diferentes decisões gastam diferente número de ações ali que você vai ter. E você também tem a determinação nesse jogo, que funciona como seus pontos de vida barra sua mana. Eu acho que num jogo de herói você não pode ser tão simulacionista assim, porque quadrinhos não são simulacionistas, as coisas são como elas são, dependendo do que vai servir a história. Então sua determinação é sua vontade de continuar em frente. E você recebe dano na sua determinação, e você também recebe, você gasta quando você usa algum poder. Então, por exemplo, você vai dar um raio laser pelos olhos, você gasta um de determinação. Você toma um D6 de dano, vai um D6 na sua determinação. Mas ela é meio que sua primeira linha de defesa, porque você tem condições no jogo ainda, né? Você tem condições como arranhado, ferido, cansado, muito ferido e derrotado. Então você não fica meio contabilizando quantos pontos de vida seu herói tem. Não, seu herói foi ferido. Então seu herói ele tá machucado agora. Independente de como ele chegou a isso, mas ele chegou a estar machucado, sabe? E aí, dependendo de como você consegue a página dupla, dependendo do dano, você consegue fazer um herói perder determinação e marcar a condição direto. Ou você tá sem determinação, você pode escolher marcar uma condição para reganhar a determinação. Você pode escolher não perder nenhuma determinação e só tomar uma condição. Então o jogo ele tem essa pegada estratégica que você fica manejando esses dois recursos. Fala, pô, agora é mais vantajoso para mim só perder determinação, que eu sou um cara que usa menos, ativo menos habilidades, né? Eu sou um cara mais seco, bato mais seco ali, então vou ficar mantendo aqui tomando na determinação, ou eu sou um cara, não sei, mais mágico, que, sei lá, além da magia, né? Eu disparo raios energéticos e voo e faço campo de força, então muita coisa que gasta. Então aí não, eu vou tomar nas minhas condições porque eu vou poder fazer mais coisas com essa minha reserva. Então ele tem um tom muito estratégico nesse balanço da determinação e das condições, sabe? Ela é uma coisa que vai e volta a todo momento.
E põe uma camada de estratégia ao jogo e como é que você vai administrar o personagem que faz você pensar diferente o jogo.
Não é só você ir lá e bater e esperar não apanhar. Você tem que pensar como é que você vai usar esse recurso muito bem.
Os jogadores têm os pontos de roteiro, mas em contraposição o editor tem os pontos de edição.
Os pontos de edição o editor vai ganhando conforme os jogadores usam pontos de roteiro. Então é uma coisa que vai aumentando, né? O jogador usa o ponto de roteiro, o editor bota o ponto de edição ali no bolso. E ele pode usar esse ponto de edição para cortes editoriais. Vai ficar bem essa vibe do editor chegando lá e falando, não, isso aqui não vai passar, isso aqui passa, isso aqui adiciona isso na história. E aí você pode, por exemplo, adicionar mais inimigos. Então você fala, pô, eu vou gastar um ponto de edição aqui, galera. Ele não estava o Coringa não estava sozinho, né? O Coringa tá com um exército de palhaços com ele. Toma esse ponto de edição aqui que eu acabei de gastar para isso. Pode usar para ele ter o retcon dele também. O personagem tá lá, o vilão dele tá quase sendo derrotado, ele fala, pô, vou usar meu retcon aqui porque ele trouxe uma arma secreta. Aí o Coringa tira aquela pistola com uma bala de kryptonita. Fica muito nessa dinâmica de uma história em quadrinhos sendo feita em conjunto, realmente. Então os pontos de edição são pro editor de uma maneira que a gente achou até justa, fazer essas maldades de mestre de RPG clássicas, né, cara? Então você usa os pontos de edição aí pra fazer isso. Acho que nos vilões também você pode gastar ponto de edição pra usar algumas ações vilanescas, né? Porque os vilões, apesar de ser mais ou menos parecido com os heróis, eles são vilões. No final, eles não jogam pelas regras. Né? Vocês são heróis, vocês jogam pelas regras. Tem linhas que vocês não cruzam. Os vilões não vão ligar pra isso. Então o editor pode gastar um ponto de edição pra, não sei, o vilão usar uma risada maléfica dele e ele recupera a determinação. Ou pra ele ativar uma bomba em outro lado da cidade. Ou pra ele pegar um refém no meio da multidão ali. Então os vilões têm essas... Ou pro vilão tem uma ação malandrinha que é o girar a faca, né, cara? Que você acerta o cara e aí você gira a faca, você dá um dano a mais. Isso do o editor gasta esse ponto de edição pra dar essa vibe de tirada da cartola no último segundo. Entende? Igual os pontos de roteiros fazem também.
A crise é muito legal porque ele tem esse aspecto do imponderável. Mas se fosse só Sim. uma questão de cair no dado, isso talvez ficasse um pouco vago. A ideia do ponto de edição também serve um pouco como acrescentar esse aspecto da doideira, que em teoria na crise viria só de uma forma de uma desgraça, mas ali ele vai dar uma... vai meter um pitaco, né? Ele vai poder introduzir uma
coisa. Vai meter um pitaco, exato. Um elemento é pitaco surpresa. Do editor, a maravilha. O jogo é essa gangorra de criação conjunta. Bem moderno nesse aspecto. Ele pega essa criação conjunta e fica um toma lá da carne da história sendo construída junta. E aquela sensação de você ler aquela história de quadrinho pequenininha da banca de 20 páginas, que você fala, nossa, que doideira aconteceu aqui, né, cara? O Batman começou com uma patrulha em Gotham e ele tá agora lutando no Coliseu Romano, cara. De onde isso veio, né? Então, é o tipo de coisa que... Assim, a gente tem a noção de que vai ser uma mecânica que vai ser bastante divisiva, mas eu tenho pra mim, como game designer, eu prefiro fazer uma coisa que 50% ama e 50% não gosta, do que fazer uma coisa que todo mundo acha ok e gosta mais ou menos. Então, prefiro causar essa impressão forte no jogo, né? Eu prefiro ter 50 pessoas que amem a parada, né? Que idolatrem o negócio, fiquem doidas com o jogo, do que ter 100 pessoas cujo jogo iria passar batido, porque não tem nada que remeta a essa sensação de quadrinho, sabe?
A atitude fala mais alto do que a vontade de agradar todo mundo.
Isso, a vontade de fazer um jogo único e com mecânicas impactantes para aquela narrativa tá acima da gente fazer só um pastelão morno que daqui a um ano ninguém vai lembrar. É mais sobre isso, porque acho que quando você faz um jogo D20, as pessoas, quem é mais do undergroundzão, independente, torce um pouco o nariz, porque isso é muito clássico. Mas a gente pode mostrar que o D20 a gente consegue fazer coisas incríveis com ele, que é o caso do Justice League, né, cara? A gente tá fazendo coisas muito maneiras, ainda usando a base do D20.
Vamos falar um pouco mais sobre a criação de personagens. Você tem 7 passos. Primeiro você lá define o tier, o patamar, escolhe uma origem, escolhe um arquétipo, distribui os seus pontos, escolhe algumas habilidades, né? E você tem habilidades, tem conhecimentos também. Ainda tem os acertos finais, que tem o nome, fraqueza, e o que falta para o personagem estar completo.
É bem direto ao ponto, né, cara? Também acho. Começando pelos X, pelos patamares ali, o grupo escolhe um conjunto, né? Eu gosto sempre de começar de baixo, do ano 1, pra galera ter esse feeling de como é lá no começo, pra quando vocês estiverem no Tier S, vocês sentirem a diferença. Até porque esse é um jogo que a gente pega não só as sensações do Pathfinder, mas o crítico no mais 10 do Pathfinder.
Sim.
Esse crítico no mais 10 faz o jogo virar uma escadinha, no sentido de que o Pathfinder tem 20 níveis para fazer isso. A gente tem 5 tiers. Então, tudo concentrado dentro de um mesmo tier tem o sentimento mais ou menos igual. Mas o fato daquele vilão estar um tier acima de vocês já é uma parada monumental, sabe? Já é literalmente outro patamar, né?
É, exatamente.
Então, ele tá muito acima de vocês, ele mesmo com um tier de diferença. Então, a gente fez esses 5 tiers ali e cada tier ele vai limitar o máximo de atributo, vai limitar o máximo de determinação, ele vai dar um bônus básico para o ataque, um bônus básico para a defesa, né? E vai ter um número de packs, que são as moedas de o ponto de compra do jogo, são os pontos de ascensão. Então, você compra tudo com ponto de ascensão, desde equipamentos até habilidades. Então, tudo no jogo é por compra de pontos, porque assim a gente sente que fica mais livre, né, para você botar alocar onde você quiser, sabe? E aí você vai comprando seus pontos ali, você escolhe seu arquétipo também. Esse é um jogo de arquétipos, né? Eu sou um grande fã de jogos para BTA, então, assim, a D20 que eu já tinha lançado o Avatar aqui no Brasil, que é um jogo que usa arquétipos. Eu sou fã do Masks, que é um jogaço de super-heróis também. Ele também usa arquétipos, né? Então a gente adotou arquétipos ali que independem do seu poder. Então você pode ser um campeão da manhã com todos os mesmos poderes do Superman, ou você pode ser um campeão da manhã que só usa duas espadas. Ou você pode ser um campeão da manhã que tem poder de fogo. Então, o arquétipo independe do poder. Ele é aquele papel narrativo heróico que você cumpre. O campeão da manhã é aquele cara paladinesco, a lá Superman mesmo. Ele tem algumas habilidades do tipo, quando os seus aliados estiverem na sua presença, você dá bônus para eles. Se alguém tiver em perigo, você consegue se mover para aquele ponto da zona onde a pessoa está e protegê-la imediatamente. Então, os arquétipos trazem essas habilidades clichês que não vão interagir com os seus poderes. Você pode, sei lá, ser um cavaleiro das trevas cujos seus poderes são poderes de eletricidade. Ou você pode ser um cavaleiro das trevas mesmo que você use um arco e flecha. E aí, os arquétipos, eles encaixam os heróis nesses papéis narrativos. Então, você tem alguns que, inclusive, estão nas metas extras. O que eu gosto bastante é o Revolucionário, que é um herói tipo o Arqueiro Verde, tipo o Homem-Animal, são os heróis de uma causa. Você vai ter lá... Você vai ganhar pontos de roteiro quando você lutar pela sua causa. Quando você desafiar uma autoridade diretamente, você vai ganhar um bônus. Esse tipo de arquétipo, assim. Então, todo arquétipo tem uma limitação. Então, por exemplo, o Campeão da Manhã, ele tem um código de conduta. Aí você escolhe lá. Se você, por exemplo, você nunca pode causar o máximo de dano. Ou você, se tiver uma cena que tem tá um super vilão subindo na cidade e tem pessoas em perigo, você precisa salvar as pessoas primeiro antes de enfrentar o vilão. Agora a gente tem o Enfurecido, que é aquele personagem de uma vibe meio berserker, assim, sabe? Que quando a cidade está sendo destruída e tem um vilão, você precisa enfrentar o vilão primeiro antes de salvar as pessoas.
Tipo o Pacificador.
O Cavaleiro das Trevas é a limitação... Por aí! O Cavaleiro das Trevas é a limitação dele, é que ele pode ter poderes, mas nenhum poder pode passar do grau 1, né? Que é, tipo, os poderes têm 5 níveis ali. Então, superpoderes ele pode até ter, mas nenhum pode ser um superpoder muito... over the top, assim, muito exagerado. Tem que se ater à tecnologia e treinamento marcial. Você pode ter, por exemplo, o poder de supervelocidade, só que você vai ter supervelocidade num grau muito baixo. Entende? Ele é mais um estilo vigilante mesmo, o Cavaleiro das Trevas, né? Você tem o forasteiro, que é aquela pessoa que veio de longe, né? O viajante, que ele veio de longe, veio de outro lugar, de outro planeta, outra dimensão, outro grupo de heróis ali. E ele tem uma vibe tipo assim, pô, na minha terra as coisas são diferentes. Hoje eu não entendi muito bem os costumes humanos. E as habilidades dele vão girar em torno disso. O recém-chegado, como eu falei, ele tem a habilidade que é... Tipo, ele, como ninguém conhece ele, nem o Superman conhece ele porque ele é novato, ele tem vantagem da iniciativa pra agir primeiro, porque, tipo, tem o elemento surpresa dele. Esses arquétipos todos têm esses flavorzinhos em forma de habilidade. E aí, quando você escolhe seu arquétipo, você, em seguida, começa a montar seu personagem escolhendo seu poder, gastando os pontos, né? Pra escolher, distribuir entre seus atributos os poderes, né? Os poderes, a gente tem classes de poder. Mecanicamente, são todos poderes, mas tem subclasses ali. Superpoderes, que é o que tá todo mundo careca de saber, né? Que você voa, atira raios pelas mãos, tem super força, controla a sombra, se duplica. Você tem treinamento marcial, que é dividido entre artes marciais, que é luta corpo a corpo. Você tem atirador e você tem espadachim. Então você tem esses três focos em treinamento marcial ali, sabe? Você pode ter um poder de tecnologia também, que vai envolver exoesqueleto, arma de raio, propulsor, aquelas esferas do Senhor Incrível, vai mais pra esse caminho. E você tem os artefatos, né, que aí vai ser coisas tipo o anel da Lanterna Verde, o capacete do Senhor Destino, o colar da Vixen, os caravelos do Besouro Azul. Então esses artefatos que dão poder a um personagem, né, cara? E aí eles têm essas divisões. Escolhe sua origem também, né? Que tem diversas, tem humano, kryptoniano, atlante, amazona, marciano, né? Construto, clone, tem um monte de origens. E suas origens, cada uma dá acesso a um kit de poderes ali. Como é que funciona? Você tem aqueles poderes do kit com desconto na compra e você escolhe dois de graça. Então, o kryptoniano, ele vai ter desconto em voo, super força, resistência, sopro congelante, disparo energético pelos olhos. Todo o marciano vai ter em transmutação, intangibilidade, voo, super força, esse tipo de coisa. E aí você escolhe dois desses e o resto você compra com desconto, né? Porque você já nasceu com aquilo. Agora, personagens do tipo humano, por exemplo, você não precisa pagar nada para você ter uma arte marcial ou uma tecnologia no primeiro grau ali. Então, isso foi o jeito que a gente achou de deixar o humano interessante de ser jogado também. Fazer um personagem interessante humano ali, porque para você ser um humano que não tem poderes, para estar no meio daquela galera ali, você provavelmente é a pessoa mais capaz do grupo no sentido de ser virão, de ter uma gambiarra no bolso, de ter uma tecnologia ali, de saber bolar um plano, sabe? Então, os humanos têm essa gama de coisas que eles podem escolher. Os traços são características únicas, né? Lembra um pouco as vantagens do 3D&T que você compra pro seu personagem. Coisas do tipo, você ter uma arma favorita, ser um sidekick. Uma das habilidades do sidekick é você falar, tipo, não me chame de, insira o nome do herói que você serve. Então, tipo, você é um Robin, não me chame de Batman, não me chame de Garoto Maravilha. E aí você ganha bônus quando você proclamar essa frase, sabe? Você tem uma catchphrase, né, de super-herói. Sempre que você falar aquela frase, tipo, eu sou a escuridão, eu sou as trevas, por exemplo, você ganha um bônus quando você proclama essa frase. Você pode ter um pet também, né, cara, que aí você tem aquele animalzinho com você ali. Você pode ter uma dupla dinâmica, que aí você e seu amigo pegam esse traço e quando vocês estão próximos um do outro, na mesma distância um do outro ali, vocês ganham um bônus. Vocês são uma dupla dinâmica, sabe? Então os traços, você pode ter um veículo especial, um dos traços você pode ter é mordomo, cara. Tem uma das habilidades do mordomo que ele traz uma xícara de chá pra você e você recupera determinação. Isso independente de onde for. Você tá no lutando num beco, o Alfred aparece ali no beco, te dá uma, né? Passa um paninho na sua cara, você se recupera, ou você tá lutando no espaço, contra os lanternas vermelhas, o Mordomo aparece lá de traje espacial e te fornece um chazinho também, sabe, cara? Então tem muitos traços icônicos, assim, pra você deixar esse personagem único. E os conhecimentos, eles atuam como as perícias de um jogo. Mas, nesse caso, os conhecimentos você não rola dados. Você simplesmente faz coisa com eles, sabe? Na maior parte das vezes você não rola dados com conhecimentos. Então, o conhecimento de acrobacia, por exemplo, você pode, uma vez por edição, que é como a gente chamou a sessão de jogo, né? Eu esqueci de pontuar isso. Não é uma sessão, é uma edição de uma revista. E aí você pode fazer um feito incrível de acrobacia, sobreviver a uma queda, pular entre o vão, não sei o quê, sabe? Bem acrobático, parkourzeiro, e você simplesmente faz. Você tem conhecimento que é, por exemplo, tecnologia. Que uma vez por sessão você pode tirar um apetrecho tecnológico, que inclui bomba de fumaça, arma de gancho, modulador de voz, essas coisas à la Batman. Apetrechos tecnológicos à la Batman, que aí se você tem tecnologia como treinamento, como conhecimento, uma vez por sessão você gasta uma determinação ali, você tira qualquer coisa do seu bolso, inclusive Cavaleiro das Trevas tem um poder semelhante, que é o cinto de utilidades. Então você vai usar o cinto de utilidades ali quando você precisar. Ah, cara, eu quero pôr spray anti-tubarão, tô aqui cercado. Vai usar, sabe? É, o jogo todo, ele se pauta muito nisso, em mecânicas que são clichês no melhor sentido da palavra, de quadrinhos.
E simples de aplicar, né? Quase todo poder, aplicar, eu acho que... basicamente uma ativação, se você precisa gastar alguma coisa, ou se ele é passiva, ou se ele é livre.
Uhum.
E em contraposição, você tem um custo de determinação para você conseguir fazer as coisas, né?
Exato. Os poderes, assim, eles são divididos em graus, né? Então, cada grau te dá acesso a várias... né, habilidades desse poder. E é uma, não é bem uma árvore, porque você ganha tudo, em todo grau que você tiver. O campo de força tem um poder que se chama "eu não vou aguentar mais muito tempo". E quando você declarar que não vai aguentar mais muito tempo o seu campo de força, ele ganha um bônus, mas logo em seguida ele é rompido. Esse tipo de coisa. Você tem o poder de voo, tem o salto, tem a aterrissagem de super-herói, né? Então quando você está voando, se você pousar, você entra na cena ganhando um bônus de iniciativa. O super força, quando você der um soco em alguém, você vai jogar o cara longe, fazer ele quebrar umas paredes.
São muitas opções. O Fast Play já tem coisa beça, você já até acreditaria.
Bastante.
Já dá para sair jogando, mas dá para entender também que isso é só uma fração de um universo muito mais complexo que vocês estão desenvolvendo.
Ah, demais. Tem muitos poderes, cara. Muitos mesmo.
Quantas páginas no livro tem previsão?
Entre os 70 e 300, mais ou menos. Por aí, indo mais pro lado das 300. Porque a gente tá fazendo as mecânicas do jogo, produzindo tudo. E o Mark Waid tá vindo com a parte da lore, né, cara? Então ele tá sendo nosso mantedor do cânone ali. Então,
pra quem não conhece, quem é o Mark Waid?
Cara, o Mark Waid é um criador de quadrinhos seminal americano. Ele já fez obras do tipo Reino do Amanhã, sabe? Ele escreveu muito do Superman também, a história de origem mais popular do Superman é dele. Ele atualmente está escrevendo Os Melhores do Mundo, do Batman e Superman, e está escrevendo A Liga da Justiça Sem Limites, que é a série que dá nome ao nosso jogo, que é o cânone que a gente segue. Então, ele está reorganizando o cânone da DC em 4 edições, né? Que acho que já saiu a última, mas assim, ele é o cara, é um criador de quadrinhos super clássico e que ficou super empolgado de fazer o jogo com a gente também, entende?
Porra, o cara então, é pica, assim, cara.
Cara, ele é muito gente boa. Eu fiquei bobo nas conversas que a gente teve com ele, porque ele é aquele tipo de criador que ele ama muito o que ele tá fazendo. E ele falou pra gente, cara, tem anos que eu não ficava tão empolgado assim com o projeto quanto eu tô agora, sabe? Olha que é um cara que ele tá fazendo só pedrada atrás pedrada nos últimos anos, sabe? Então ele falou, ele até comentou com a gente, falou, cara, eu jogo RPG desde antes de vocês nascerem. Se bobear desde antes dos pais de vocês nascerem, eu já tava jogando RPG. E eu sou muito fã de RPG e sou muito fã do DC, e ninguém nunca tinha me chamado pra fazer nada parecido com isso. Então quando a gente chamou ele, cara, ele ficou super empolgado. Ele tá criando dois vilões originais pro nosso RPG, sabe? Ele tá fazendo algumas aventuras originais pro nosso RPG também. Sim, é um cara que... 10 trabalhar com ele, sabe? Foi uma experiência muito surreal, porque ele é um cara que... ele conhece muito. Então a gente faz alguma coisa, ele remanda, né, pra gente falar, pô, galera, isso aqui ficaria melhor assim, isso aqui ficaria melhor assado, fala, isso aqui tá ótimo, isso aqui eu adorei. Eu lembro que a gente mandou algumas coisas, a gente tem que, quando você trabalha com uma IP, né, você tem que mandar as coisas pra dono da IP aprovar, a gente não pode simplesmente fazer o que a gente quer. E aí teve, eu não lembro o que foi exatamente, mas o pessoal da DC, do time de aprovação, olhou e falou, nossa, isso aqui foi, é nosso ou vocês criaram? Aí a gente falou, não, a gente criou, eles falaram, putz, tá muito quadrinhos isso aqui mesmo, alguém devia fazer isso nos quadrinhos da DC, sabe? Então, assim, a Warner e a DC estão sendo verdadeiras mães trabalhando com a gente também. Mark Waid está sendo um paizão pra gente, assim, um excelente pessoa de trabalhar junto. Ele é um cara muito, muito criativo. Até para algumas questões de abraçar mais a mídia de quadrinho, né? A gente tá fazendo o livro de aventuras, eu tava sentindo que minhas aventuras estavam muito... Quando você faz um RPG, geralmente você... usa aquele mundo, mas meio que na rebarba. Então você vai fazer um RPG...
Você chega com uma bagagem... que vem do RPG, aí ele fica com uma outra cara, né?
Sim, cara, e tipo assim, você vai fazer, sei lá, um RPG do Naruto, vocês são os caras que estão um outro grupo que estão ali fazendo missões paralelas aqui, e nisso o Mark Waid, quando ele faz a aventura, ele faz como se fosse uma história em quadrinho, onde os heróis são os protagonistas mesmo, e estão salvando o mundo, cara. Abracei isso e falei, pô, cara, a gente tá com essa IP na mão, com tantos, quase 100 anos de história, com tantos personagens icônicos aqui, vamos usar tudo mesmo, cara. A gente tá tendo a chance, né, acho que é porque eu sou um cara que gosta muito de trabalhar com... especificidades no jogo. Então, Fullmetal Cria, que é meu jogo de crianças fazendo rinha de robô no recreio da escola, é um RPG estilo anime de vender boneco dos anos 2000. Então, tem muitos clichês daquilo ali, mas eu nunca posso falar, usar o nome de algum Medabot ou do Pikachu. Eu tenho que fazer a coisa muito semelhante do ponto de todo mundo entender do que eu tô falando. Aqui a gente pode literalmente usar o nome, a gente pode literalmente falar de Kryptoniano. A gente pode literalmente chamar o Tier de Titãs, a gente pode literalmente chamar o Tier de Melhores do Mundo. A gente pode usar toda a IP, cara. Eu acho que isso tá sendo um dos pontos fortes do que a gente tá fazendo agora, sabe? A gente tá usando essa IP e não tá fazendo um produto que é um cash grab separado do né? Um jogo muito água com açúcar, assim, qualquer coisa, com o nome da IP. Não, a gente tá usando, tem dado de crise... Tem as origens daquele mundo, tem todos os clichês daquele mundo, várias habilidades, tem nomes icônicos daquele mundo também, sabe? As aventuras, tudo a gente usa os personagens mesmo. A gente tá unindo muito esse universo tão fantástico da DC com as mecânicas que a gente tem criado, sabe? É. E o Mark Kirby tá sendo fundamental, tá sendo uma peça fundamental nessa parte, porque ele é um criador sem igual, né, cara? Tá sendo um sonho trabalhar com ele, sabe?
E a gente pensa que o cara vai ser arrogante, isso e aquilo, e quando o cara é muito produtivo... Ele é acessível,
cara,
senão não dá pra trabalhar.
Ele é um cara super acessível, cara. Super. Ele vai vir na Comic Con esse ano, a gente vai trocar uma ideia com ele ao vivo, assinar umas paradas com o cara também, dar uns autógrafos ali pra galera e tal. Então tá sendo bem maneiro. Ele é um cara super, super respeitoso, sabe? Adorou a gente também, gostou muito de como a gente trabalha, porque esse é um jogo que a gente pegou e sentou pra fazer e da melhor forma possível. O que a gente fez, refez, tá sendo, como o jogo tá sendo produzido no Brasil, né, cara? As pessoas têm essa visão de que vai ser um financiamento que é só traduzir, o jogo tá pronto. Nesse caso não, pessoal, a gente tá fazendo o jogo do chão, né, do zero. A gente tá construindo um jogo, então a gente testa, retesta, colhe feedback, refaz, muda se tiver ruim, sabe? Então tá sendo um processo muito frutífero de trabalhar em cima desse jogo, ouvindo muito a comunidade também, interagindo muito. A gente tem o grupo de apoiadores no WhatsApp aí, quem quiser... entrar lá no financiamento do Catarse, tem o link do grupo, que a galera todo dia... A gente tem 60 páginas de Fast Play, cara. Tem muito homebrew. A galera já tá metendo louco, fazendo vários homebrew. Homebrew, sei lá, de Ben 10, homebrew de não sei o quê. Homebrew de algum herói Z da DC, assim, sabe? Então o pessoal abraçou muito esse sistema. Tá trazendo feedback pra gente, que a gente tá ouvindo, tá trocando ideia. Tá explicando as ideias por trás de certas mecânicas também. Então tá sendo um processo muito, muito, muito incrível fazer esse jogo.
E dando muito certo, tem chance de ser traduzido pro inglês e sair lá fora?
Vai ser traduzido pro inglês. É um jogo... oficial da DC, então não tem como não lançar lá fora, ainda mais com o Marco Edge trabalhando nele, né, cara? A gente vai fazer um Kickstarter ano que vem pra lançar o produto lá fora também, né? Pra gente. A recepção aqui no Brasil foi muito, muito boa, a gente bateu a meta em 24 horas. Lá fora só tende a aumentar, só tende a ser melhor, né? Então vamos lançar sim lá na. Uma versão pra uma versão mundial, lançamento mundial, né? Depois E a gente aqui no Brasil tá recebendo primeiro, no caso.
Você estava comentando sobre uma coisa que eu acho legal. Quando a gente joga dentro de um cenário onde existem uns protagonistas que fazem, às vezes, a gente se sentir eu nunca vou ser tão importante na Terra-média contra a Companhia do Anel. Ou então eu nunca vou fazer tanta diferença no Guerra nas Estrelas contra o Luke e companhia. Aqui, apesar de você ter a grande tríade como os caras principais, como faz parte da linguagem do quadrinho, especialmente na DC, que é tudo muito doido, os jogadores podem ter um puta protagonismo, sim. Apesar
pode,
de o Batman e o Super-Homem enfrentando um problema espacial lá fora, inclusive, os jogadores que
são jogadores, são os heróis que você cria ali, cara. E são parte da Liga da Justiça, são membros efetivos da Liga da Justiça e são heróis como qualquer outro. Vão resolver problemas ao redor do mundo, sim. Vão salvar o universo, o multiverso. Vão se embrenhar em aventuras do espaço. Mas se não for muito sua praia, você criar seu personagem, você quer encarnar os heróis clássicos, pode também. A gente tá com dezenas de fichas de heróis e vilões clássicos no livro básico do sistema. Então você vai poder jogar com seus heróis favoritos, os mais populares ali, a gente tem fichas deles também, caso você queira fazer a sua própria liga, né, seus próprios titãs, fazer aquele time que você sempre quis fazer, aquela junção de heróis que você sempre imaginou, você vai conseguir também, porque nós temos fichas dos heróis desse jogo.
Muito
então
bom.
Você consegue fazer os dois, sabe? Mas pra mim, como criador, o mais legal é sempre criar o seu herói, cara. Mais legal do que ser o Batman é você fazer o seu próprio Batman.
Eu fico numa pilha de ver Liga da Justiça Brasil, Liga da Justiça Ásia, Liga da Justiça, o que quer que seja.
Sim, total, cara. Os seus heróis
A ideia de abrir a Liga da Justiça, todo mundo faz parte da Liga da Justiça em algum grau. Sim. E aí você tem uma linha de defesa planetária, que é o que faz sentido, porra. Você não vai ter um bando de
grupos diferentes, exatamente,
que não conversam. Vai chegar o super-homem e vai falar, você é super-herói? Precisamos de você. E aí todo mundo
interage. Isso contribui muito pro loop de jogo, que vocês vão estar lá e falar, olha galera, vocês são tier D, tá rolando, aí tá rolando uma invasão aqui interplanetária e a galera que tá no pé no chão, que tá nos becos, que tá ajudando a galera, são vocês. Ao mesmo tempo que vocês já são tier S, falam, ó, a invasão tá vindo, o Dark Side tá chegando, vocês são a linha de frente. Então vocês, o Superman tá desaparecido, sei lá, ou lutar ao lado do Superman também, vocês são os heróis mais poderosos da Terra. Então cada tier tem um tipo de missão que ele sai melhor e todo mundo tem espaço ali, isso é o mais legal. Porque sempre vai ter aquela pessoa que prefere, eu sou o tipo de cara que prefere uma aventura mais pé no chão, sabe? Uma aventura mais nos telhados da cidade, nos becos ali, e o Peterson, que é outro designer, prefere mais aventura de super-heróis que atravessam o mundo numa voada só, que vão até outro planeta em menos de um dia. É esse tipo de herói que ele gosta. Então a gente conseguiu deixar os dois muito interessantes.
Ele gosta de uma galera que vai pra Apocalipse com uma certa regularidade.
Exato. são frequentadores de Apocalipse. Eu já curto mais uns caras que vão resolver. O Batman vai fazer um time à parte e falar, olha, preciso que vocês façam tal coisa em Gotham pra mim. Tá acontecendo alguma coisa nos esgotos de Gotham, preciso que vocês investiguem. Eu sou mais esse tipo de cara, eu gosto mais desse tipo de aventura, sabe?
Eu lembro de uma saga em que você tem uma invasão de Apocalipse na Terra, e aí chega uma horda lá em Gotham City. O Batman não é o super-homem, não vai dar porrada em todo mundo, mas ele vai lá, caça um alienígena, prende, por acaso, é obrigado a usar a arma. Eu não uso arma, mas aqui eu não tenho outro jeito. Aí usa a arma,
sim, exato, de
energia contra o cara, aí vai estudar. Ou seja, mesmo que você trabalhe num tier ruim, você pode ter acesso a coisas maiores e acabar se envolvendo numa coisa planetária.
Porque vocês são tier baixo, mas ainda são membros efetivos da Liga da Justiça Sem Limites. Então vocês são membros operantes da Liga da Justiça.
Certo. E quem mais está trabalhando com você? É o Mark Wade, você falou do Peterson também.
Tem o Peterson Rodrigues, tem o Bruno da 101 fazendo design do jogo também. Os outros sócios da 101, da D20 ajudam muita gente. O Ricardo e o Marcelo também estão sempre... Na autoria tá eu, o Peterson e o Mark Wade, né? O Júlio Brilha fez uma capa incrível pro jogo. O Dan Mora, que é o homem do momento nos quadrinhos internacionais, também vai fazer umas artes pra gente. Então, assim, uau, tem um time sinistro de artistas, de game designers, de escritores no jogo todo.
E vocês têm autorização para usar páginas de quadrinho? Porque aí acabou o problema.
Tem. Aí no Fastplay tem várias, cara. É um processinho um pouco demorado, porque eles têm que aprovar todas. A gente pega a arte, preenche um formulário, manda para eles, né, ver o que eles vão achar ali. Eles falam, essa funciona. Não, essa aqui não funciona tanto. Vamos manter essa constância. Então, falar até pra galera, pessoal, é um jogo que leva um pouco mais de tempo, porque não é só a gente chegar e desenhar o que a gente quer. Até nas artes que a gente faz... Por exemplo, tem na arte do jogo aí, a Mary Marvel no fundo, a gola dela tava um pouco menor do que o padrão que a DC faz. Então a gente teve que parar, refazer a gola da Mary Marvel um pouquinho maior, porque o Jim Lee, cara, falou pra gente, sabe? Então, assim, então, é uma coisa muito surreal, cara. O Jim Lee adorou a capa, inclusive, imagino que o Júlio, que é o artista, nem tenha dormido direito quando ele recebeu a notícia, mas o Jim Lee simplesmente adorou a capa que a gente fez, sabe? Então, assim, como eu falei, toda a DC, toda a Warner, eles estão bem embarcados no projeto com a gente, né?
Isso é muito bom. E mostra que o pessoal tá dando atenção pra galera aqui do Brasil.
Exato, cara. A gente espera conseguir abrir portas pra mais produções de IPs grandes sendo feitas no Brasil, né, cara? Porque geralmente tem uma grande barreira, que os nossos jogos não saem daqui, né? Nossa produção não sai, não chega lá fora. Algumas exceções. Lembro do Diogo Nogueira, que sempre produziu pro...
Pra mas ele só produz lá fora, né?
Furou a bolha. Só produz lá fora, cara. Só produz lá fora. Ele é um cara que... Foi o cara que fez coisas lá fora no Brasil, né? Geralmente, assim.
Não é à toa que o Diogo Nogueira é game designer agora da White Wolf. Tá morando lá em Estocolmo. Lucas, cara, muito obrigado. Pô, muito legal a gente agora finalmente ter uma ideia mais concreta, além do Fast Play do jogo. Eu acho que também muita gente vai acabar ouvindo o episódio, vai tentar buscar mais. Onde é que o pessoal pode acessar o Fast Play?
Tá na página do Catarse, catarse.me/JLURPG, galera. Vamos apoiar lá, estão quase próximos de bater a próxima meta, que vai adicionar um capítulo inteiro do arsenal da Liga da Justiça pra galera usar. Então, aquele capítulo dos equipamentos mais doidos desde o Jato Invisível, a gente vai ter lá. Então, tão próximo de bater essa meta aí, catarse.me/JLURPG. No Instagram da D20 Culture também, a D20 Culture em todas as redes sociais, estão Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tá rolando uma, Rolou já uma campanha muito legal com, inclusive, a dubladora da Supergirl, do Liga da Justiça, no YouTube. Tá rolando uma agora que é a Aurora Dourada, que é uma campanha mais longa, que vai passar por vários tiers, né? Tem uma galera muito boa jogando, uma galera tá jogando. É, então tem um pessoal muito, muito maneiro jogando, fazendo personagens muito legais, estão usando o sistema ao máximo. Então, se você tem curiosidade, assiste a Aurora Dourada no YouTube também. Episódio novo toda terça e quinta. É, se você gosta do meu trabalho também, você me acha na página dos meus jogos no Instagram, @mojubarpg e @fullmetalcria. É, no Twitter eu atendo como Contiota também. Se quiser me seguir no Blue Sky, é FullmetalConte. Faço vídeo no TikTok, falando Liga da Justiça, inclusive, agora, que é o FullmetalConte no TikTok, eu falo dos arquétipos lá, das séries de criação do jogo, então sigam lá também. É, se quiserem comprar os meus outros jogos, conhecer, tem na Amazon, Mojubai, FullmetalCria, compre por lá. E eu acho que tem projetos aí, vindouros, inclusive, eu tô trabalhando junto com o Pedro, então tem coisa vindo aí. Esse vai ser um ano... Próximo ano vai ser um ano intenso, né, cara? Muita coisa pra vir.
A gente tá tendo a felicidade, graças ao que a gente comentou mais no começo do episódio, sobre os prêmios, a visibilidade que a gente acabou recebendo.
Sim.
Imediatamente, na sequência, vieram uma série de convites e trabalhos, o que deixa a gente muito feliz, porque a gente quer continuar produzindo, quer deixar a nossa marca.
Exato, cara. Eu acho que a produção no Brasil tá numa crescente muito, muito grande, né? Muito grande. Então, tão pipocando várias oportunidades. Nada te prepara melhor do que a prática. Então você ter o processo de você lançar um jogo, botar a cara e ver como é que é. Às vezes uma empresa nem está procurando tanto assim a qualidade extrema do seu jogo e quão fechado ele é mecanicamente. Às vezes eles estão querendo um cara que consegue sentar, fazer e entregar. Então fica a dica aí, galera. Façam coisas, tenham um portfólio. Porque às vezes você está 5, 6 anos produzindo um jogo, adquiriu muita experiência produzindo ele, você está com 3 jogos aí que você está produzindo, mas você não tem nada na pista, cara. E isso faz toda a diferença. Você saber o processo final de como é você estar na deadline de entregar o jogo, como é você lidar com catarse, como é você lidar com fã, como é você lidar com hater, como é você produzir sob pressão, sabe? Então, às vezes, você ter essas skills é tão mais importante do que você ser um game designer super talentoso, mas que só produz sentado no seu quarto e não lança nada, entende? Então, lancem coisas, botem a cara, ganhem prêmios, vão atrás, falem com pessoas, conheçam gente.
Já já vocês vão estar aí conversando com a gente, porque nosso mercado ainda é um ovo.
Próximo DOF vão estar tomando a cerveja aí, pô, quem sabe?
Lucas, muito obrigado. Eu ia falar para abrir o espaço, o microfone para você, mas foi bom que você já deu já a sua apresentação completa. É, fiquem, beleza, então ligados na Liga da Justiça RPG, sem limites, porque é desse jeito que o Lucas está agora, sem limites. Muito obrigado então, Lucas. Vou pedir para você despedir da galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Valeu, galera. Obrigado aí pelo espaço. Foi bom trocar essa ideia sobre o jogo. Tem muita gente perguntando como é que tá o jogo, né, nos pormenores para além do Fast Play. Ouçam, vocês vão ver esse episódio. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Entrem lá no grupo do WhatsApp também, do Liga da X Sem Limites, do jogo, que a gente troca uma ideia lá. Bate bom papo, galera. Lá tem uma produção muito forte também. E um abraço. Valeu pelo espaço aí, Pedro.
Valeu, galera. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.